está tudo pronto para avaliarmos e pontuarmos os principais protagonistas da atualidade no E o Vencedor é Hoje, também em direto no Facebook e site do Observador. A análise é feita pela Alexandra Machado e pelo Miguel Santos Carrapatoso, que se juntam ao José Manuel Fernandes, ao Paulo Ferreira, ao Júlio Magalhães e à Carla Jorge de Carvalho. E Carla, hoje vamos fazer maratonas, temos bebés e, claro, as medidas de contenção, não podia faltar.
Não podia deixar de ser, elas foram anunciadas ontem, depois da reunião de Conselho de Ministros, já mereceram muitas reações. Miguel Santos Carrapatoso, vamos aproveitar a tua presença aqui em estúdio e em vídeo para nos dizeres se encontras um vencedor com estas decisões ontem conhecidas.
Bom dia, Carla, bom dia a todos. Agora finalmente ao vivo.
Finalmente
assim
ao vivo.
Tem outra graça.
Eu acho que sim, de facto nós discutimos sempre a questão do peso que o governo dava às restrições de liberdade. Desta vez pareceu-me que o governo tentou encontrar um equilíbrio que me parece justo e acertado, na medida de responsabilizar os portugueses, dar-lhes liberdade para tomarem as suas próprias decisões. Já não assistimos àquelas cenas bizarras em que um senhor excêntrico aparecia a falar sobre compotas no Natal. Desta vez o governo disse: gozem as férias como entenderem, com responsabilidade, tenham cuidado, mas deu-nos a liberdade de tomarmos as nossas próprias decisões em segurança e, portanto, eu acho que isso deve ser sempre de salutar. O governo tentou, de alguma forma, encontrar uma resposta equilibrada sem prejudicar demasiado as liberdades individuais. E isso é sempre positivo. Acho que o governo conseguiu um modelo equilibrado, inteligente. Aquela semana a seguir às festas de contenção pode permitir aqui alguma segurança acrescida e, portanto, parece-me que o governo desta vez tratou os portugueses como adultos e, portanto, acho que é sempre de soltar. E já agora queria dar duas menções honrosas. Queria fazer duas menções honrosas. E uma assim não
já
tão.
Já vai assim com menções honrosas?
E uma assim não tão honrosa. A primeira menção honrosa é para Marta Temido. Não que tenha ficado muito convencido com as explicações da Ministra da Saúde, mas é sempre bom pedir desculpa e acho que Marta Temido esteve à altura do cargo, pelo menos ontem.
Não concordo nada, Miguel. Ela pediu desculpa de quê? Ela disse que não disse o que disse.
Não fiquei exatamente convencido, mas pronto, se olharmos só para a segunda parte da frase, sou uma pessoa muito positiva, Paulo.
E portanto, a
segunda menção honrosa para o Presidente da República, que de facto, no mesmo dia e antes de Marta Temido, chamou a atenção a Marta Temido e pôs os pontos nos is e, portanto, esteve muito bem o Presidente da República. E a menção assim não tão honrosa é para Marcelo Rebelo de Sousa, que disse que os portugueses têm de ter juízo. E, portanto, eu elogiei o governo por tratar os portugueses como adultos e depois aparece Marcelo Rebelo de Sousa num discurso muito paternalista: vá lá, tenham juízo. Acho que fica sempre mal, os portugueses não precisam disso. Marcelo sabe bem que os portugueses já deram muitas provas de se comportarem com juízo e, portanto, não precisamos que Marcelo Rebelo de Sousa, não o Presidente da República, mas Marcelo Rebelo de Sousa, o comentador, aconselhe juízo aos portugueses. Acho que ninguém precisa disso.
Já vamos perceber para onde vai a tua nota, Miguel, mas José Manuel Fernandes, queria ouvir-te também sobre as medidas ontem do governo. Parece-te que houve aqui um equilíbrio entre direitos, liberdades e preocupações sanitárias?
Olha, eu não tenho uma avaliação tão positiva como o Miguel, sobretudo porque me parece que mais uma vez sacrificaram-se as escolas, sacrificaram-se os estudantes. Eu receava que fosse pior e, portanto, como a gente estava à espera de pior, estava à espera que viesse um cacete com mais força, digamos que em alguns aspectos até respirei de alívio. Só que
Não houve horários nos restaurantes nem nos supermercados, não é?
Não houve horários, não houve limitação de lotações, não houve coisas desse género. Não houve algumas medidas daquelas a que estávamos habituados. Mas, por outro lado, quando penso, para que fechar as escolas, obrigar as escolas a fechar na primeira semana de janeiro? Se pensarmos isto, não é a pena. Quer dizer, eu até o teletrabalho é uma coisa que perturba QB, digamos assim. Mas fechar as escolas perturba imenso e, sobretudo, perturba imensas crianças. Ora, nós sabemos, enfim, que há outras maneiras de fazer isto. O Ministro da Educação andou para aí a dizer que vai introduzir um, uma nova estratégia nas escolas, é uma estratégia conhecida por test to stay. O que é o test to stay? Basicamente é assegurar que quando aparece um caso, em vez de mandar as turmas para casa, se testam a turma toda, e se não houver casos, a turma não vai para casa. Portanto, já falámos disso várias vezes, é um assunto muito relevante, porque nós estamos a perder um número de horas de aula inacreditável com esta política de mandar turmas inteiras e às vezes escolas inteiras para casa quando aparecem um, dois ou meia dúzia de casos. Há políticas destas a ser aplicadas no Reino Unido, em vários estados dos Estados Unidos, no Reino Unido, na Noruega, na Holanda, na Dinamarca, com sucesso. Já está testado, já há literatura publicada sobre isto, portanto, sabemos que isto funciona, sabemos que isto salva imensos dias de aula, e pergunto, por que não aplicar isto? Por que é que não há uma política de, em vez de mandar as crianças para casa, no dia 3 de janeiro, que era quando as aulas deviam recomeçar, à entrada da escola, todos os alunos fazem testes. E quem der teste positivo não entra nesse dia na escola e as aulas decorrem normalmente. Portanto,
Zé Manuel, isso implica uma logística que provavelmente não temos, não é?
Temos um mês para montá-la. Portanto, não me parece nada do outro mundo quando estes testes de que estamos a falar são testes relativamente simples, quando temos 800, eu li ontem a notícia, 800 farmácias e laboratórios já disponíveis para cada pessoa faça testes, quando o discurso oficial é apelar às pessoas para fazerem testes, a única coisa que se pede é ao Ministério da Educação para montar esta logística. Eu não creio, sinceramente, não creio que as escolas não fossem capazes de montar essa logística, que não me parece uma coisa do outro mundo, se houvesse vontade de o fazer. E impediria perturbar o ano letivo, mais uma vez, prejudicar as crianças.
Mesmo que os dias sejam depois compensados nas férias do Carnaval e da Páscoa.
Que os dias depois, não é a mesma coisa, como todos sabemos. Não é a mesma coisa. De facto, não vai ser a mesma coisa, até porque há uma coisa que depois é preciso não esquecer, é que isto não perturba só as crianças, perturba as famílias. Isto não perturba só quem fica em teletrabalho, não fica em teletrabalho nas mesmas condições, e quem não está em teletrabalho, porque por simplesmente tem empregos em que não é possível o teletrabalho, que nem toda, nós temos de nos recordar que ainda há muitos empregos neste país, felizmente, em que as pessoas tem que se deslocar para o seu emprego, porque são empregos onde o teletrabalho não funciona, essas pessoas têm que ficar em casa. Isto é uma perturbação enorme da vida económica e da vida social de toda a gente que tem filhos.
E, portanto há inconvenientes.
Acho que há aqui grandes inconvenientes que poderiam ter sido evitados usando aquilo que o Governo recomendou às famílias, que estamos a falar daquilo que o Governo recomendou às famílias. Testem-se. Ele recomendou que todas as famílias testassem antes de irem para os seus almoços, ou jantares, ou festas, Natal ou Ano Novo. A única coisa que eu estava aqui a recomendar ao Governo é que fizesse o mesmo com as crianças à entrada das escolas. Não penso que esteja a pedir nada de muito e permitia evitar imensos problemas. É uma política adotada, como eu disse, em muitos países. Isto permitiria que as escolas estivessem preparadas para não voltarem à política de mandar as crianças para casa, porque já estavam preparadas para implementar a sério e não apenas nas palavras do Ministro da Educação a política do test to stay, portanto, terem lá baterias de testes para quando houvesse um problema, aquela turma fazia imediatamente os testes todos e sabia-se logo naquele dia se era mandada para casa ou se não era mandada para casa. Acabava-se com este vai e vem inacreditável, esta inconstância, esta desestabilização constante porque estão a passar as escolas, e portanto acho que teria sido mais positivo. E portanto, eu acho que para mim a grande falha destas medidas, e por isso vou dar uma nota menos positiva do que dá o Miguel Santos Carrapatoso, apesar de eu ter ficado de resto, enfim, acho que as outras medidas são menos destabilizadoras do que eu estava à espera, e portanto não vou ser tão negativo.
Então qual é
Mas
a tua nota?
Estou muito, muito, muito sensibilizado para a questão das escolas, dos alunos, das crianças, como sabes, há bastantes dias que ando a falar disto, e portanto acho que temos que olhar para os mais novos, e por isso a minha nota vai ficar, olha, vai ficar por um 10, vai ficar por uma positiva à tangente. Porque acho que isto é uma coisa que afeta muito negativamente todos os aspectos mais positivos das medidas tomadas.
Miguel, vais dar mais do que o 10?
Vou dar mais, estou mais otimista que o Zé Manuel Fernandes. Percebo o ponto e é muito válido, a questão das escolas é de facto muito importante e vai mexer com a vida de muitas pessoas, mas esta semana preventiva pode permitir que mais à frente consigamos manter a situação muito mais estabilizada e, portanto, daí eu vou dar um 15 ao Governo. Acho que esteve bem, pelo menos desta vez.
Eu acho que essa semana já agora parece as dietas começam sempre no dia 1 de janeiro.
Exatamente.
Já sabemos que vamos fazer a janeira.
É o detox Covid.
E, portanto,
é um bom paralelo esse.
Já está marcada a dieta para 1 de janeiro.
Para o ano vou começar, não é?
A salvar o Natal, este ano andamos a salvar o Ano Novo.
É isso. Ora, entre o 10 e o 15, Júlio Magalhães, desempata lá isto.
Pois eu vou pôr um 12,5 já agora. mas a palavra de ordem acho eu que é organizem-se, porque as medidas protegem de alguma maneira a economia, sem dúvida, e as festas de Natal e de fim do ano, e são equilibradas, como vocês já aqui referiram, mas eu já contei aqui o caso, a semana passada, dos idosos que foram a um pavilhão e que estavam, o pavilhão estava fechado, era casa aberta e chegaram lá, afinal havia um evento desportivo e na sexta-feira já estava fechado para preparar o evento desportivo, só abria terça, depois na segunda tinham que tirar as coisas. Ontem tive conhecimento de outros casos, aqui num centro grande de vacinação também, havia uma fila gigantesca de idosos para se vacinarem naquilo que é denominada casa aberta. As pessoas estavam há uma hora na fila, houve ali algum burburinho grande e quando foram verificar estavam apenas dois gabinetes abertos lá dentro. Não havia maneira de acelerar aquilo e, portanto, muitos desistiram e vieram para casa também. E isto acontece nos centros de vacinação e aconteceu na escola, que ontem muitos professores chegaram à escola ontem e quando chegaram lá as turmas não estavam lá, tinham sido mandadas para casa e os professores nem sequer tinham sido avisados. À noite alguns professores receberam mails para irem fazer um teste hoje, mas não dizia não venha à escola, ou seja, os professores foram para a escola na mesma, vão ter que fazer hoje um teste. Fazia mais sentido provavelmente haver um teste, esperar pelo resultado e depois irem para a escola, mas as coisas não estão organizadas e, portanto, a grande medida de ontem é a aceleração da vacinação. Já todos percebemos, desde há muito tempo, que a vacinação, e Portugal tem estado, enfim, é um dos países na Europa com maior taxa de vacinação e com melhores resultados, e isso notou-se, está-se a notar, estamos a ter os efeitos disto, somos o país, apesar de tudo, com menos infectados na Europa, um dos países com menos infectados. Ora, se isso era uma evidência, esta organização e aceleração da vacinação deveria ter já começado. E agora não basta dizer acelere-se a vacinação, é preciso organizar as coisas, chamar as autarquias, chamar alguém que tutele isto tudo, que organize isto tudo, porque vai ser uma confusão durante os próximos dias outra vez, e por isso mesmo é que eu acho que o grande problema de tudo isto é a organização, porque foi isso que houve com o vice-almirante Gouveia e Melo, era isso que tinha que continuar a haver durante estes meses, porque era previsível que isto viesse mesmo a acontecer, até porque o inverno ainda nem sequer começou. Portanto, vem 12,5, apesar de tudo. As medidas são equilibradas, mas é preciso agora é que se organizem e que percebamos todos que, enfim, temos um país, não sei se temos, parece que temos, mas não temos, um país organizado ou não, e acho que é isso que está a faltar neste momento.
Esse apelo, organizem-se, 12,5 por parte do Júlio Magalhães, quando olha para as medidas de contenção ontem decididas e pelas estratégias que devem ser seguidas. Alexandra Machado, já é normal assistirmos a maratonas de votações no Parlamento, quando estamos em fim de legislatura, mas isto está em alta intensidade.
Está bastante coordenado até. Aliás, em 2019 também já houve estas correrias a votar diplomas e agora volta-se a assistir ao mesmo. E são diplomas bastante importantes nesta última fase, a criminalização do enriquecimento ilícito, foi a eutanásia, o Código de Valores Mobiliários, enfim, não é tão excitante para a maior parte das pessoas, mas também foi aprovado assim como quem não quer a coisa. E o teletrabalho. Não só foi a correr aprovado, Na realidade, as regras estavam lá desde maio, mas aceleraram bastante a aprovação agora. Não só foi bastante acelerada agora a sua aprovação, como a promulgação do Presidente da República. Parece que há aqui uma concertação lícita, vamos chamar-lhe assim. E ontem o Presidente da República promulgou o diploma do teletrabalho, mesmo a tempo da semana de contenção, e que já vai estar em vigor. Atenção, que já vai estar em vigor o diploma, em princípio, ainda não foi publicado, mas, ao que tudo indica, em janeiro já vai estar em vigor o diploma do teletrabalho e do tal direito a desligar.
Aquela semaninha, não é?
Para aquela semaninha, exatamente. Portanto, nada de receber
telemóveis
telefonemas,
desligados a partir da,
nada
fim
de receber telefonemas do patronato. Mas eu queria voltar aqui ao tema da promulgação do Presidente, porque ele faz dois alertas, como é seu hábito, aliás, não é? Promulga, mas faz sempre alertas. Um deles é que estas medidas deviam ser sempre discutidas em sede de concertação social. Muito de acordo, este governo já desrespeitou várias vezes a concertação social, mas isto são diplomas do Parlamento, tiveram origem em projetos de lei. Mas mais do que isso, disse mesmo que aprovava, mas que havia regras de complexa aplicação. Todos nós já tínhamos percebido isso, porque havia muitos buracos naquele diploma e o Presidente chama a atenção a isso. Mas então porquê é que se vai aprovar diplomas já à partida com buracos que já se sabe que vão aumentar a litigância? E é neste ponto que eu gostava de focar, que é aprovam-se muitos diplomas em catadupa, mas depois sem uma mínima de segurança jurídica, o que significa que muita coisa vai correr depois para os tribunais, e é tudo o que o país não precisa, é que muitos destes processos acabem em tribunal. Por isso, convém não andar à pressa nestas coisas de aprovar legislação só porque está a acabar a legislatura, e por isso a minha nota é um 10 aqui para o Parlamento e para o Presidente da República, sendo certo que hoje Marcelo e Costa vão estar no grande acontecimento do ano, que é visitar a Auto Europa, não é?
O que é que vai sair de lá, Alexandre? Tens alguma pista?
Eu não, mas estou curiosíssima. Espero que o Presidente não se esqueça que estamos em período pré-campanha eleitoral.
E não se esqueça que já este é o segundo mandato que ele pode ter direito, porque da última vez, a última visita, António Costa, Paulo, não é?
Temos que recordar.
Lançou.
Exato. António Costa surpreendeu, aparentemente, exatamente, o próprio Presidente da República a dizer
que é bom que ele agora...
que ele lá estaria para o segundo mandato.
É bom que se perceba que estamos em período de pré-campanha eleitoral, portanto, espero que não nos reserve nenhum relançamento de candidaturas nesta visita à Auto Europa de hoje.
Quem sabe se será tema do E o Vencedor é de segunda-feira, não sabemos, não vamos antecipar. O que é o teu vencedor de hoje, Paulo Ferreira?
O meu vencedor não é um vencedor, são perdedores. E os perdedores somos todos nós os portugueses. Eu pego nos dados que vêm hoje no Público, que o Público publica, passo aqui a redundância, sobre o número de nascimentos em Portugal até outubro. Isto não é mesmo uma estatística do número de nascimentos, mas é um número muito aproximado. É um número de testes do pezinho.
Sim, que normalmente serve de referência para fazer essa contabilidade.
Há poucos nascimentos em Portugal, ainda bem, porque significa que a saúde pública avançou nessa matéria. Há poucos nascimentos em Portugal que não são sujeitos, que ocorrem fora das estatísticas, de alguma maneira, que não são sujeitos ao teste do pezinho, que é obrigatório. E o que é que dizem estes números? Que nasceram 6 mil bebés em Portugal até ao dia 31 de outubro. Estamos a passar, comparando com o ano anterior, estamos a passar de 71.700, aqui números redondos, para 65.600. É uma quebra de quase 10% do número de nascimentos nos primeiros 10 meses do ano. Ou em novembro e dezembro há um milagre. Um milagre que, a acontecer, já teve que ser programado
já está,
há 9 meses.
Não é?
Exatamente, teve que ser feito, já ocorreu há 9 meses.
O desconfinamento foi em março, não foi?
O desconfinamento foi em março.
Pode ter havido ali
uma alegria de desconfinamento, dia da liberdade.
Pode ser que a semana de contenção depois ajude daqui a 9
2022.
Meses.
Acho que até dezembro, Paulo, as coisas não podem melhorar.
Não tirarias conclusões precipitadas.
O Miguel está com muita confiança nos bebês desconfinados.
Quem dera que ele tenha razão, porque assim, este é dos problemas mais graves, se não o problema mais grave que nós temos para resolver neste momento. Isto é, estamos a nascer cada vez menos, o saldo natural, isto é, a diferença entre nascimento acidentes e mortes já é negativo há alguns anos. Nós podemos olhar agora para os números deste ano, se viesse a confirmar-se de facto esta quebra, e dizer que a culpa é da pandemia, mas aí estaremos a enganar-nos. Nós sabemos que isto é uma tendência que vem de trás. E todos os cenários estão em cima da mesa, os mais prováveis, e recordo um da Fundação Francisco Manuel dos Santos, há cerca de 2 ou 3 anos, que dizia que em 2050 seremos 8 milhões e 700 mil. 2050 é já ali. E, portanto, aqui já há uma quebra também de quase 10% da população. O que nos coloca, de facto, nas medidas que é preciso tomar, que não é fácil, não há aqui varinhas mágicas para isso, e depois, curiosamente, são medidas estas, a questão da natalidade, e há outras, em que os incentivos para os políticos tomarem medidas são muito poucos. Porquê? As medidas têm que ser tomadas agora, por regra têm custos, ou vão incomodar alguém, mas os benefícios são a muito longo prazo. E, portanto, os políticos que agora tomarem essas medidas não estarão quase seguramente nos cargos para acolher os benefícios disso, porque o horizonte temporal da governação não abarca isto. E, portanto, e a partir do problema da natalidade que nascem problemas como o equilíbrio ou desequilíbrio da segurança social, o aumento de custos de financiamento do SNS e por aí fora. E, portanto, somos uma espécie em vias de extinção e devíamos ter atenção a isso, de alguma maneira. Antes de mais, a responsabilidade é nossa aqui, mais do que na pandemia, se quisermos. Nós é que temos que fazer alguma coisa para. É preciso criar condições para sermos mais, não é?
Alexandre, nestas votações agora no Parlamento, houve uma que podia, eventualmente, ajudar ou incentivar algumas pessoas a ter filhos, que tinha a ver com a rede de creches, e essa não passou. Essa lá está, como o Paulo diz, não há...
Passou por excessividade, não é?
O calendário vai ser muito ajustado.
Sim.
Vai ser...
É a questão do custo versus benefício, como é evidente, não é? Isso terá impacto a prazo, o custo é para assumir agora.
Não dá votos?
Não dá muitos votos.
Havia no orçamento uns subsídios para segundos filhos e afins que não passou, não é? Mas são tão baixos, que eu acho que isso não promove natalidade nenhuma.
E depois a questão essencial, que aliás tem dominado até a discussão interna do PSD, que é o país precisa de crescer, os salários médios precisam de crescer, e se não existirem salários em condições, as pessoas não vão ter filhos.
Claro.
Portanto, é um problema estrutural mais do que um problema que possa ser resolvido com subsídios ou apoios à natalidade.
Não, com orçamentos.
Não é mais 100 ou 200 euros de devolução do IRS, por exemplo, cada filho, que leva as pessoas a pensar: é desta que eu vou ter mais um filho, ou vou ter filhos, porque vou receber mais 100 euros no IRS. Portanto, são precisas medidas de fundo, e já agora imigração, uma política proativa de atrair pessoas que venham de fora e que tenham filhos cá e que ajudem a economia a andar para a frente.
A tua nota vai para quem, Paulo?
A minha nota, olha, vai para nós todos, um 7 de alguma maneira.
Eu tenho o meu contributo e tu também.
Ou então podia dar positivo ao Keynes, não é? Que há muitos anos disse que no longo prazo estamos todos mortos.
Qual é a nota?
A nota é um 7 para nós.
É um 7, e vamos pensar em bebês para além do Menino Jesus, e o vencedor volta na segunda-feira. Bom fim de semana.